Hey, do you love a good story? Great. Then you got to check out the Hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Whatever business you're in, growth isn't just about getting bigger. At ADP, we believe it's about getting stronger by turning data into insights so you can build teams that work as teams. By using our AI technology to help catch payroll errors before they're errors. And by keeping ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else. ADP helps businesses like yours grow stronger every day. ADP, HR talent, time, and payroll.
Olá, sejam muito bem-vindos à série Arte e Cultura em Portugal, que traz mini-episódios contando as histórias de profissionais que fazem a arte e a cultura acontecer em Portugal. Este é o episódio da série com a Mariana Assunção, que participou do episódio 15, junto com o marido dela, o Plínio, em que falamos sobre Aveiro. Lembram dela? Então, a Mariana é bailarina, coreógrafa e produtora cultural, mestre em criação artística contemporânea pela Universidade de Aveiro e atualmente atua como arte educadora na Associação Escolhidas e é professora de dança na Agenda Dance Hub e sede Escola de Dança. Bora ouvir a história da Mariana?
Olá, galera, tudo bem? Eu sou a Mariana Assunção e vim falar um pouquinho para vocês da minha trajetória na dança. Bom, eu sou do estado do Rio de Janeiro, morava em São Gonçalo, e eu comecei na dança com 4 anos, né, da forma bem tradicional, comecei com o balé clássico, depois ao longo dos anos fui fazendo também o jazz e o sapateado, e nunca me vi muito sem dançar, sem fazer aulas, sem a dança na minha vida. Então até que quando chegou a época de fazer vestibular, de escolher em que faculdade eu ia entrar, então eu resolvi fazer faculdade de dança. E quando eu entrei na faculdade, o meu mundo meio que se abriu, assim. Descobri novas possibilidades, novas formas de pensar a dança, enquanto eu era muito técnica, né? Então a teoria, né, na faculdade me fez pensar em outras coisas, que foi como eu consegui gostar muito do meio acadêmico. Então eu comecei a pesquisar sobre dança, ver a dança de forma muito teórica, comecei a ver sobre a pesquisa científica, então escrevi alguns artigos, né? A gente faz, né, no Brasil a monografia, um trabalho de conclusão de curso para terminar a faculdade, que não tem aqui em Portugal. E foi quando eu comecei a entrar nesse meio acadêmico e gostei muito. Então, apresentei alguns trabalhos em congressos no Brasil. Até que, em 2017, eu me inscrevi num mestrado aqui em Portugal. Me inscrevi meio que, se rolar, rolou e eu vejo o que, que eu faço. Se não rolar, bom, já passou, não é? Eu continuo a minha vida no Brasil. Mas até que eu fui aprovada. E eu escolhi fazer o curso de Criação Artística Contemporânea, que fica na cidade de Aveiro, na Universidade de Aveiro. Então, depois que eu fui aprovada, eu falei, bom, agora eu tenho que ir. Então, desde 2017, eu tô aqui em Portugal e vim, né, pra cursar o mestrado, pra fazer o mestrado. E aí, mas assim, eu querendo ou não, queria me inserir no mercado de trabalho aqui em Portugal. A minha ideia não era fazer o mestrado e depois voltar para o Brasil, né? Eu queria vir para Portugal, fazer meu mestrado, mas tentar um pouco a vida aqui. De repente, depois fazer o doutorado, né? Que aqui em Portugal se fala doutoramento. Então, eu cheguei em setembro de 2017, comecei a fazer o mestrado e comecei a dar uma olhada em academias de dança aqui em Portugal. E comecei a notar algumas diferenças de como eram as academias de dança em Portugal com relação ao Brasil. Então, pelo menos em Aveiro, não tem muita aula de jazz e sapateado, é mais voltado para o balé clássico e para o contemporâneo. E foi até uma coisa que me surpreendeu, porque na minha época, quando eu era criança e fazia aula em academia de dança, eu não vi em lugar nenhum dança contemporânea para criança. E aqui isso tem, né, desde muito cedo. Então, isso foi uma surpresa para mim muito grande. E eu procurava aula de jazz e sapateado e não tinha aqui em Aveiro. No Porto e em Lisboa, que são cidades maiores, acho que se encontra com mais facilidade, mas aqui em Aveiro não. Tem uma ou duas academias no máximo que tem aula de jazz e sapateado, não tinha lugar nenhum. Até que então, né, em janeiro de 2018, eu vi no Facebook que abriu uma nova escola em Aveiro de dança. E ela tinha o balé clássico e a dança contemporânea. E eu, meio que na cara e na coragem, resolvi enviar, tipo, uma mensagem pra falar que, olha, eu sou bailarina, eu tô, né, dou aula, estou aqui em Aveiro, cheguei ano passado. É, não sei se você tá precisando de professor de dança e tudo, mas de repente a gente podia marcar de conversar. Então a dona da academia me respondeu, dizendo que sim, que a gente podia conversar. Nós marcamos um dia, eu fui meio que lá pra uma entrevista, assim, mas foi uma conversa super aberta. E aí eu fui lá e ela gostou da ideia do sapateado. Seria uma coisa nova, não tinha Aveiro, seria meio que exclusividade da academia dela. E eu, olha, topo. Então, em março de 2018, nós abrimos uma turma de sapateado e foi como eu comecei a me inserir na dança aqui em Portugal. Né, eu antes estava só com mestrado, por mais que eu fizesse as minhas apresentações e performances, eram todas pela faculdade, né, e não muito voltada para o mercado de trabalho. Então, eu comecei a dar aulas em março, né, como eu falei, de 2018, sendo que aqui o ano letivo acaba em julho, que em agosto são as férias, e em setembro começa um novo ano letivo. Então, eu dei as aulas de março a julho, tudo ótimo, tudo certo. E aí, pro ano letivo seguinte, ela me convidou para assumir a turma de balé adulto da escola e também dar uma aula de balé infantil para crianças ali dos 7, 8 anos, mais ou menos. Né? E aí, eu assumi, então, né, em 2018, no início do ano, eu comecei com uma turminha de sapateado, até para adulto, nem era de criança. Em setembro, eu já tive mais duas turmas, e até que no ano seguinte, eu consegui uma outra escola para dar aula, que não é em Aveiro, é em Estarreja, é uma cidade aqui perto, e comecei a dar aula também de balé infantil lá, mas lá era iniciante, começava a partir dos 6 anos. E aí depois, a gente está em 2019, até que eu conheci uma outra escola aqui de Aveiro, e onde eu estou a dar aulas hoje, né? E nessa outra escola, me chamaram para dar aula, substituir um professor que ia sair, então eu comecei a assumir, inclusive, mais turmas do que eu dava antes. Então lá, eu acabei por ser mais focada no balé clássico, me chamaram para dar aula de balé, então eu dou aula de balé infantil para crianças a partir dos 4 anos até os 6 anos, dou aula de balé adulto iniciante e dou aula de balé avançado para adolescente. E além de dar a minha aula de sapateado. E ano passado eu também comecei a trabalhar numa associação cultural que se chama Escolhidas, né? Associação Escolhidas. E tem sido uma experiência muito bacana porque essa associação tem uma missão de levar a arte para a educação. Então, um dos projetos, que foi o projeto que me chamaram, me contrataram para trabalhar, nós montamos um espetáculo e levamos para crianças do primeiro ciclo das escolas públicas, né, daqui da região de Coimbra, Aveiro, Mealhada, a região que aceitar o projeto. E aí nós passamos durante um período, que o período seria de setembro a dezembro, o primeiro período, o segundo período de janeiro a março, e depois de abril até junho, julho, é o terceiro período. Então, durante esse tempo, nós ficamos indo 2 vezes por semana em cada turma, e o primeiro ciclo abrange crianças dos 6 aos 10 anos, e montamos o espetáculo com elas. Então, elas são os artistas, nós estamos lá apenas para ensinar o espetáculo. Então, trabalhamos coreografias, mesmo nas aulas de dança, atuação, né, com o teatro, música, às vezes tem alguma criança que já tem o talento, já sabe cantar, então nós ajudamos essa criança também a fazer essa interpretação, para que tudo no final do período seja realizado esse espetáculo e ele fique da melhor forma possível, realmente com a atuação das crianças. E esse projeto, ele é feito completamente de forma gratuita, os pais não têm absolutamente gasto nenhum, é tudo feito por nós, que tem financiamento público do governo. Então nós levamos figurinos, tem todo o equipamento, as apresentações são em salas de espetáculo, então as crianças têm a oportunidade de se apresentar num teatro, que às vezes isso não acontece com tanta facilidade quando se é, né, criança, assim, a não ser que você realmente já faça alguma atividade extracurricular. Então tenho tido um imenso prazer de fazer parte desse projeto atualmente. Essa é um pouco da minha trajetória, mas quem quiser saber um pouco mais e entender entender como é o mundo da dança aqui em Portugal, também pode me procurar. O tema da minha dissertação no mestrado foi sobre a formação em dança, voltada para o ensino superior e a influência que ela acarreta no mercado de trabalho. E eu fiz esse estudo comparativo entre Portugal e Brasil, né? Então eu tenho aí um entendimento de como funciona o mercado de trabalho aqui em Portugal, sei como funciona no Brasil, e aí consigo fazer esse, um pouco esse paralelo e dizer como funciona também o ensino superior em dança aqui, para quem quiser, também tem mestrado e doutorado em dança. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me enviar mensagem, eu estarei disponível para responder qualquer dúvidas que vocês tenham sobre isso. Queria agradecer, então, no final, a Pamela e a Ananda pelo convite. Foi um prazer participar de novo desse podcast. Bem, beijo, pessoal!
E aí, gostou da história da Mariana? Então, bora conhecer o Instagram dela no @assuncao, sem o cedilha e o tio, _mariana. Vocês também podem ler a dissertação de mestrado dela no link que vamos deixar aqui na descrição do episódio. Além do link para a dissertação, vamos deixar também o contato e as redes sociais da Mariana para vocês conhecerem o trabalho dela. Confere lá! Ah, e partilhe este episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Bora espalhar a palavra do Caravela! E lembra que agora também estamos no Pix, e você pode fazer uma contribuição de qualquer valor ao Caravela utilizando a nossa chave Pix, que será mencionada aqui na descrição do episódio. Mas não se preocupe, além do Pix, as outras modalidades de apoio continuam de pé. Então, para ser um ouvinte premium do Caravela e ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e ao nosso grupo do Telegram, visite apoia.se/caravela brasileira. Mas se preferir fazer uma colaboração única a partir de R$5, sem compromisso, é só acessar apoia.se/caravela1vez. Até semana que vem com uma nova história, pessoal. Tchau!
Hello, Discover here to explain our cashback match. Here's how it works. We give you cash back for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cash back in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover, exceptionally common sense. Learn more at discover.com/match. Limitations apply.